Vai começar agora o seu podcast semanal sobre gastronomia, o podcast da Boca Nervosa. Olá, querido ouvinte faminto. Bora falar sobre dicas de passeios nesse aniversário de São Paulo? Porque a capital mais incansável do Brasil comemora 466 anos nesse dia 25 de janeiro, que cai num sábado, que é mais conhecido como o dia de dar umas voltas por aí e comer bem. Se você chegou agora, eu sou a Tamiris Roxo, a tal da arroba Boca Nervosa com dois C's lá no Instagram, e esse é o 18º episódio desse seu podcast Comilão. E para começar esse falatório, eu vou te contar um pouquinho de detalhes dessa metrópole paulistana na qual eu nasci e fui criada e vivo até hoje.
Senta que lá vem a história.
São Paulo foi fundada por motivos assim, digamos que não tão nobres, quando padres jesuítas europeus ergueram uma cabana para catequizar os índios que estavam aqui de boa pela região, vivendo suas vidinhas no meio do mato. Aí esse local virou um complexo cultural cristão que está de pé até hoje, lá no centro da cidade, que é o pátio do colégio. São Paulo é também uma cidade dona de um PIB digno de países independentes, e facilmente estaria entre os 60 países mais ricos do mundo se fosse de fato uma nação. Foi em São Paulo que rolou o primeiro jogo de futebol do Brasil, em 1895, com times formados por ingleses que trabalhavam nas construções das ferrovias. A cidade é também a maior em número de japoneses fora do Japão. Por isso, né, os nossos sushis são tão maravilhosos por aqui. Os italianos e os sírios libaneses também vieram em peso para cá. E aí, tantas esfirrarias e restaurantes italianos existem aos montes pela cidade. O metrô de São Paulo também é considerado um dos 10 melhores do mundo. Afinal, é um metrozinho jovem, pouco extenso, mas muito mais confortável e limpo do que, por exemplo, o metrô de Nova York, que apesar de te levar para quase todos os cantos da cidade, é um velho decrépito, né, na maior parte das linhas. Nós paulistanos somos também dos maiores consumidores de pizzas do planeta. Dizem as más línguas que são mais de 1 milhão de pizzas diariamente. Temos também mais de 20 mil restaurantes na cidade, e aí eu te digo que ser boca nervosa por aqui é um trabalho infinito. São Paulo também tem mais de 100 museus e uma cena cultural ativíssima. Ah, e é muito legal viver em São Paulo com tudo isso rolando, porém, pesquisas mostram que mais de 60% das pessoas que moram aqui já pensaram ou pensam em se mudar de São Paulo, porque olha, é osso duro de roer todo o trânsito, caos, a falta de segurança e todos os etcetras de uma grande cidade, que são, né, contrassensos básicos de uma metrópole que ela só pode ser amada, odiada ou, no máximo, tolerada. Então, bora lá para a primeira dica de hoje, que você pode e deve usar essa dica para começar o seu dia de celebrações em São Paulo, que é ir tomar um pingado com uma média em uma legítima padoca paulistana. Dessas que você fica em pé em volta do balcão, sabe? E de lá você já parte para o seu dia de andanças pela cidade. Vamos supor que você chega de fora para passar o final de semana aqui, veio de avião, desceu em Congonhas e pá, já pode cair lá na Ceci, uma padaria que fica ali no Planalto Paulista, pertinho do aeroporto. Tem mais de 50 anos que eles produzem pães que já ganharam até muitos prêmios exatamente por serem como eles são. Simples, bem feitos e típicos de padoca. Não vai esperando encontrar fermentação natural, aquelas de 48 horas e coisas desse tipo. Mas você vai encontrar sim uma baguete imensa chamada caseirão, que é sucesso onde quer que ela vá. E as bisnagas de mandioquinha na chapa com manteiga e requeijão são absurdamente boas e vão dar a energia que você precisa para bater perna em São Paulo, assim que você sair de lá. O Insta deles, para você dar uma olhada, é o arroba padaria Ceci, com C's de casa. Aí você saiu da Ceci e se pegou naquela vontade de passar um nervoso num típico passeio paulistano que é ir no Mercadão. Então eu te digo que se você morre de preguiça, de filas imensas, trânsito caótico e gritaria, foca no Mercado de Pinheiros, que é a versão mini do Mercadão da Cantareira e que pode muito bem ser otimizado numa visita mais longa nesse bairro que eu adoro, que tem um monte de lojas, bares, cafés, restaurantes, enfim. Dentro do Mercado de Pinheiros, você vai encontrar uma parte onde são vendidos os hortifrutis, grãos, queijos, embutidos, tudo que também se vende lá no outro mercado grandão. Além disso, você vai poder passear pelas lojas dos biomas brasileiros, que é uma iniciativa do Instituto ATA, do chefe Alex Atala, que valoriza as produções comestíveis e artesanais desses ecossistemas regionais. Depois de uma boa revitalização que rolou no mercado de Pinheiros, alguns restaurantes foram abertos por lá. E eles vivem junto, em harmonia, com as lanchonetes que já existiam também, e onde você pode, inclusive, comer os tais sanduíches de mortadela, que todo mundo um dia vai na vida, até o Mercadão lá do centro para provar. Mas tem também no de Pinheiros, então vai na fé. Os meus lugares para comer favoritos ali dentro são o Café Mocotó, do chefe Rodrigo Oliveira, e a pizzaria Napoli Centrale, que você já vai e celebra a nossa italianada, paulistanada. Bom, e como não tem nada mais paulistano do que um chopp e dois pastéis, bora garantir a parte do pastel que seja. O pastel de tofu, que ele vem temperadinho com shiitake, kamaboko, que é uma espécie de massa de peixe, e também cebolinha, é um dos que eu mais amo na vida. Mas todos os outros pastéis menos ou nada japoneses também estão na lista de mais de 20 sabores que são fritos na hora. Eles também vendem salgados e japoneses são mestres em fazer qualquer tipo de salgado, isso é fato. Dá até para investir na esfirra recheada, mandar um salve para nossa veia paulistana herdada dos árabes. O Ioka tá lá na Rua dos Estudantes e o Insta é Pastel Ioka com Y e K, tudo junto. Agora, se você quer mesmo é dar um cheque pelos pontos turísticos da Avenida Paulista, já aproveita e vai almoçar na Baianeira, um restaurante que mistura comida mineira com baiana, da chefe Manuele Ferraz, e fica dentro do MASP, provavelmente o museu mais icônico de São Paulo. Já vai se preparando porque vai ter fila sim, mas a comida há de ser boa, os drinks são da Nelly Pereira, os móveis assinados pela Lina Bobardi e tem muitas esculturas de argila do Vale do Jequitinhonha, que são as coisas mais lindas. O Insta de lá é o @abaianeira e você já fica de olho para saber o que elas vão aprontar nesse dia 25. Para fechar a noite, arruma um tempo para conhecer o Bar do Cofre, no subterrâneo do antigo prédio do Banespão, onde realmente existia um cofre do banco. Sério, é muito legal o ambiente todo. Tem as portas daquelas de cofre que abrem redondas, como a gente vê nos filmes. Os drinks são ótimos, que tem a qualidade do Subastor, que administra o local, e tem até uns petiscos para acompanhar. Então passa lá no Insta deles, que de quebra tem umas fotos maravilhosas que dão ainda mais vontade de ir. É o @bardocofre, tudo junto. Agora bora para a leitura dessa semana daquele livro Mil e Uma Comidas para Provar Antes de Morrer. Hoje a gente dá uma passadinha no capítulo da padaria do livro, porque afinal de contas, padoca é coisa séria para paulistanos, e se tem um doce de padaria que todos nós aqui nascemos e comendo é o sonho, que no livro tá como Sonho de Berlim. Com origens que remontam pelo menos ao início do século XIX, o Sonho de Berlim ganha nomes diversos em diferentes regiões da Alemanha. Fora de Berlim, costuma ser chamado simplesmente de Berliner, mas na própria cidade é mais conhecido como Berliner Pfannkuchen ou Pfannkuchen, que significa panqueca de Berlim ou apenas panqueca. Seja qual for o nome usado, o Sonho de Berlim é basicamente um clássico sonho de padaria feito com massa doce fermentada, frita imersa no óleo, recheada com geleia ou calda de ameixa e então salpicada de açúcar. São melhores quando frescos, por isso procure uma padaria que tenha um bom movimento de vendas. Outras receitas incluem variedades recheadas com creme, ou um tipo conhecido como Fastnachts, tradicionalmente servidos na véspera da quarta-feira de cinzas. Diferente dos Berliners, por eles serem redondos ou em formato de diamante e também feitos com massa de batata fermentada. A forma clássica de servi-los é cobertos com açúcar ou calda. Desde 1961, não há como falar do Sonho de Berlim sem lembrar do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que na época tentou dizer em alemão, em um discurso seu, sou um cidadão de Berlim. Ao invés disso, ele disse, ich bin ein Berliner, que pode ser traduzido como, eu sou um sonho de Berlim. E a gente aqui achando a vida inteira que sonho era um doce português, não? Mas obrigado aos portugueses, que certamente foram eles os responsáveis por trazer essa maravilha para cá quando eles começaram a abrir as primeiras padarias. E aí, se animou para comemorar o aniversário de São Paulo? Se você tem comentários sobre esse episódio que está terminando agora, me manda um e-mail lá no bocanervosa@gmail.com para a gente bater esse papo ou passa lá no @bocanervosa com dois Cs no Insta e deixa as suas sugestões para os próximos episódios. Ah, e se você está curtindo esse podcast e ainda não foi lá no Apple ou Google Podcasts deixar sua avaliação, corre lá, porque é o seu review que ajuda a ranquear esse falatório aqui e aí outras pessoas passam a escutar ele também. Esse seu podcast semanal sobre gastronomia também está disponível gratuitamente no Spotify e no Deezer. Então é isso. Um beijo e até a semana que vem.